Glórias a Deus. Continuamos no mesmo texto, João 14, 1 a 6. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Nós já compartilhamos 3 sermões nesse texto e queremos compartilhar hoje o último nesse texto: como achar a vida. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como achar a vida? Nós notamos que é uma busca, desde a menor idade do ser humano, pela vida. Os bebezinhos já começam a querer sondar as coisas da vida, querer fazer suas descobertas, os seus relacionamentos com os seres humanos, com os animais, com os objetos, vasculhando a casa, entrando dentro dos armários, e essa busca não cessa. Nós chegamos à idade madura, chegamos à velhice, chegamos no dia da morte e ainda estamos nesta busca. Agora nós precisamos definir como achar a verdadeira fonte da vida. Nós sabemos que existem muitos movimentos querendo conduzir as pessoas a supostas verdadeiras fontes de vida. Movimentos holísticos, movimentos filosóficos, movimentos religiosos diversos. E todos eles prometem desvendar os mistérios da vida terrena e pós-morte. Será que todos esses movimentos acharão respostas aos mistérios da vida? A situação, podemos dizer que é melodramática da humanidade hoje. As pessoas, na sua maioria, estão perdidas aqui na Terra. Perdidas no sentido completo, no sentido moral, no sentido intelectual. Perdidas no uso dos bens materiais e ainda investem suas riquezas buscando vida material além Terra. Vida extraterrestre. Nós somos aconselhados pelo Senhor Jesus a buscar a vida de um modo muito simples, muito prático, muito verdadeiro. Como achar a vida? A Bíblia mostra como achar a vida. Nós precisamos aprender a buscar sempre ao Senhor. Assim como a criancinha, a primeira coisa que ela aprende a buscar é o seio da mamãe para se amamentar e depois começa a buscar outras coisas, porque no primeiro momento, nos seus primeiros contatos, a única fonte de vida para ela é o seio que lhe dá o alimento, lhe dá o sustento. Nós precisamos estar buscando, conforme a palavra de Deus, a verdadeira fonte que nos alimenta, a verdadeira fonte que nos dá vida. E a palavra diz, Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma condição: você vai me achar sempre, se me buscar de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua vontade, com todas as suas emoções, com todos os seus desejos voltados a mim, Deus diz, conforme eu mando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É um apelo para aprendermos a usar a nossa inteligência. Deus nos fez inteligentes, nos deu o coração, que é sinônimo de alma. A alma é a sede do nosso intelecto, é o nosso cérebro. E ele diz que nós devemos buscar de todo o coração, com toda a nossa inteligência, aplicar toda a nossa capacidade de raciocínio para buscar a Deus. E claro, subordinado ao mover do Espírito Santo, subordinado ao poder da palavra de Deus. Como achar a vida? Jesus já disse: Eu sou a vida. Jesus é a vida. E toda a Bíblia nos leva a entender que Jesus é a palavra eterna, é o Logos. Jesus é divino. Jesus é a vida de fato. E Jesus, nós vemos que ele compartilha do mais elevado nível de vida, da mais elevada espécie de vida. Jesus, ele compartilha da vida do próprio Deus. João 1:1 tem um começo semelhante a Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre existiu. Jesus é a fonte da vida eterna. No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos. E a palavra estava com Deus. Jesus era Deus. E o Verbo era Deus. Aquele mistério, conhecido como mistério da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, uma só divindade, e não três deuses. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está usando aquela expressão que Deus usa, esclarecendo a Moisés lá no deserto. Quando Moisés questionou a Jesus, em que poder, em que autoridade ele estaria indo, Deus disse a Moisés, Gênesis 3,14, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. E Jesus está falando aqui de forma bem semelhante ao modo que Deus se dirigiu a Moisés lá no deserto. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, como achar a vida? Nós achamos a vida em Jesus. Nós achamos o poder transformador, o poder regenerador, o poder que nos dá condição de vida eterna somente em Cristo. Jesus é a vida. Jesus é a fonte de toda a vida, tanto terrena como eterna. Nós achamos a vida por meio de Jesus, em Jesus que está desvendado o mistério da vida e da vida abundante. Você tem as bênçãos de Deus, tem o poder de Deus presente, tem o Espírito Santo agindo na tua vida. Você está livre da condenação eterna, livre da morte espiritual. João 3, 35 a 36 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus é a vida. O Pai ama o Filho. Vejam o sentimento que Jesus dá. Deus ama o seu Filho Jesus, que veio como Salvador e Redentor das nossas vidas. Todas as coisas ele tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida. E não é uma vida qualquer. É vida eterna. É vida abundante a partir daqui da terra. Mas o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Não verá o Senhor Jesus. Não terá parte na vida eterna com o Senhor Jesus. Mas sobre ele permanece a condenação. Sobre ele permanece o destino da separação de Deus, o lago de fogo, chamado inferno. Como achar a vida? Somente em Jesus. Jesus é a vida. Ele veio para trazer vida e trazer vida abundante àqueles que confiam nele, àqueles que reconhecem o seu poder redentor, o seu poder salvador, reconhecem a sua soberania. Como achar a vida? Jesus tem a vida em si mesmo. Isto é muito claro na palavra de Deus, nos ensinos do Senhor Jesus. Ter a vida em si mesmo é a propriedade de estar acima de todo e qualquer sistema de vida. Não é uma vida qualquer, é uma vida superior. Mesmo que tudo deixe de existir, a vida continua existindo, que é Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. A vida Cristo é independente da vida material, do universo. Tudo pode cessar, tudo pode sumir, mas Cristo permanecerá para sempre. Ele é a vida eterna. Por isso, quem nele crê, tem a vida eterna. Não perece. Jesus tem a vida em si mesmo. Muitos dizem, não, mas Jesus foi um homem como qualquer homem. Foi apenas um evoluído, um iluminado. Muito mais do que isso. Jesus foi Deus, que saiu do seu trono e se fez carne e habitou entre nós. E naquela época foi rejeitado pelos seus. E continua sendo rejeitado por multidões. Uma minoria o aceita como Senhor e Salvador. Jesus, ele veio como homem para ser um exemplo de perfeição na obediência às ordens do Pai. Exemplo para ser seguido por nós. Para que nós achemos a vida. Para que nós possamos achar a verdadeira vida. E Jesus permaneceu como homem, foi tentado, sofreu, morreu, foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita como rei soberano e eterno. Lá ele é Deus e homem, por isso ele compreende todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, por isso ele advoga por nós quando pecamos. Ele é homem também e Deus, Deus eterno. E Ele quer que cada um de nós esteja nessa mesma condição dEle, na eternidade. Homens transformados, seres humanos transformados, com um corpo glorificado igual Ele tem. Seres espirituais, mas com os nossos corpos glorificados na eternidade com Ele, assim como Ele é. Glórias a Deus por isso. Jesus tem vida em si mesmo e doa esta vida. Doa esta mesma qualidade de vida aos seus discípulos, aqueles que desejam segui-lo, que decidem, que tomam a decisão de seguir ao Senhor Jesus como única fonte para achar a verdadeira vida. João 3,6, ele diz como começa essa vida verdadeira. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós não decidimos aceitar a salvação em Jesus, não recebemos o Espírito Santo, não temos o novo nascimento, continuamos sendo simplesmente carne ou criaturas de Deus. Mas quando nós aceitamos o novo nascimento, aí sim, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e passamos a ser seres espirituais. Aqueles que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo para estarmos com o Senhor Jesus, porque decidimos receber esta predestinação. O nascimento no Espírito Santo de Deus é uma decisão. Eu preciso desejar. Quero esta novidade de vida. Quero andar em novidade de vida. Jesus tem vida em si mesmo e pode dar esta qualidade de vida para nós. Mas nós precisamos passar pelo novo nascimento. Senão nós continuamos apenas sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos os remidos no sangue do Senhor Jesus tornar-se-ão eternos. Aqui nós já temos a promessa da eternidade. Se continuarmos obedientes até o fim, nós nos tornaremos também eternos com Jesus. Teremos vida eterna com Jesus. Estaremos sempre lá na habitação celestial do Pai com Jesus. Veja a qualidade de vida que nos espera. Mas para isso precisamos ser seguidores do Senhor Jesus. Precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. E para isso precisamos passar pelo novo nascimento. Precisamos entender esta verdade e passar a viver essa verdade. João 6,57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Jesus disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus é o verbo, é a palavra que veio para nos alimentar. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o nosso alimento espiritual. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus tem vida em si mesmo e em Jesus nós achamos a vida. Nós encontramos vida com qualidade superior, qualidade elevada. Nós saímos desta medíocre vida animal, de apenas sermos criaturas, passamos à condição de filhos e filhas de Deus. É um status bem superior. Glórias a Deus porque Ele nos dá esta oportunidade. Isso é graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum, mas Deus desejou que fosse assim, desde antes da fundação do mundo. E nós simplesmente precisamos dizer, sim, Senhor, eu quero esta qualidade de vida para mim, através do Teu Filho, Jesus. Como achar a vida? Somente em Jesus, porque Jesus tem vida em si mesmo. Jesus veio para ensinar aos humanos como achar a vida. Jesus demonstrou, pelo seu exemplo, pela sua conduta, como receber a vida. E ele deixou bem claro que é necessário passar por uma transformação moral, uma transformação sobrenatural. E isto implica em receber o Espírito Santo de Deus. Isso implica num pacto, numa nova aliança, a aliança no sangue do Senhor Jesus, aceitar que Jesus morreu para me resgatar. Quando eu aceito esta nova aliança no sangue de Jesus, eu acho a vida. Jesus veio para ensinar a nós humanos como achar a vida. Esta foi a missão de Jesus. E nós precisamos compreender isso. Jesus, ao ressurgir do sepulcro, lá onde era cavado numa rocha, uma caverna, lá onde ele foi sepultado, conforme a tradição, Jesus ressurgiu de lá. E ao ressurgir, ele tornou-se o primeiro homem a receber a imortalidade. Ele voltou à condição de imortal, à condição de Deus, mas com a condição também de homem. Ele levou para a divindade o entendimento da natureza humana. E nós temos hoje o Jesus homem, que quer ser nosso amigo, que quer receber a nossa confiança, quer que confiemos nele, para que ele possa advogar em nós. Ninguém contrata um advogado se não conhecer esse advogado. Tira referências ou procura um advogado amigo. Jesus é este advogado amigo. Nós precisamos conhecê-lo e confiar todas as nossas causas nas mãos dele. Ele veio para ensinar como achar a vida. Jesus não foi ressuscitado por acaso, só para cumprir um ritual. Deus fez isso para demonstrar o seu grande amor por nós. O homem Jesus voltou à condição divina. E lá junto do Pai, Ele advoga por nós como Deus homem. Ele advoga por nós e espera cada um de nós para estar com Ele. Que cada um ocupe aquele lugar que Ele preparou. Ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando nós nos convertemos, a palavra diz que nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O lugar já está pronto. O Senhor Jesus só espera o dia do grande juízo para colocar cada um de nós lá, junto dele, na presença do Pai. É muito simples achar a vida. Para achar a vida, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Precisamos andar como discípulos, aos pés do Mestre Jesus. Lucas 9, 23 a 26, diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Seguir o Senhor Jesus. quando nós seguimos ao Senhor Jesus, nós achamos a vida, porque nós temos o Mestre dos Mestres nos ensinando o verdadeiro sentido da vida, como andarmos de forma abundante na presença de Deus, como termos vida abundante na presença do Pai. Se alguém quer vir após mim, siga-me. Assuma o seu compromisso com Deus, com a palavra, com a igreja. Assuma. Não queira ser o salvador da sua vida. Tua vida não tem valor se você quiser retê-la como tua propriedade. Ela terá valor se você abrir mão desta vida e confiá-la nas mãos do Senhor Jesus. Senão, você vai perder mesmo. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós precisamos entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu passo a ter um Senhor quando confesso a Jesus como meu Salvador. E quem tem um Senhor não é dono da sua vida. Então, a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Salvador, eu perco a minha vida. Eu não sou mais dono da minha vida. E aí acontece a salvação. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita? Aquela correria maluca do ser humano hoje. Correria por causas terrenas. Correria em busca da intelectualidade. Correria em busca de grande sucesso financeiro. Correria em busca disso e daquilo. Tudo terreno, tudo passageiro. E Deus, se sobrar um tempinho, quando sobrar, esta correria impede achar a vida. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Ele quer que tenhamos vida digna aqui na terra. Como diz o sábio Salomão, ele ora a Deus pedindo que ele não seja tão pobre que precise roubar ou tão rico que possa se esquecer de Deus. Nós precisamos seguir essa sabedoria, pedir a Deus uma vida equilibrada, uma vida sábia, uma vida da bênção, uma vida digna. Quando nós deixamos a nossa vida passar pelo desequilíbrio, como achar a vida? Como receber os ensinos do Senhor Jesus aí? Quando nós pendemos para as coisas do mundo, nós perdemos a nossa vida verdadeiramente e perdemos para a eternidade. Agora, quando nós seguimos ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida debaixo do Senhorio de Jesus, Ele tem um jugo diferente, um jugo de amor. Ele tem um fardo para carregar, mas é um fardo leve. O fardo que Ele exige também é que nós carreguemos por amor, o fardo da obediência, o fardo de andar conforme Ele recomenda. É um Senhor cheio de amor, é um Senhor que quer o nosso bem. O Senhor mundano, ou os senhores das trevas, eles só trazem destruição, eles subjugam. E Jesus, como Senhor, ele diz: não, eu quero que você seja meu amigo. Eu confio a você tudo que o Pai tem me confiado. Aí muda o nosso estilo. Mas nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Seguir é não abrir mão de estar junto. Aonde eu for, Jesus está comigo. Sempre, em todas as nossas atitudes, em tudo que fazemos. Como achar a vida? Seguindo os ensinos do Senhor Jesus. Aí nós achamos a vida. Jesus veio para nos fazer discípulos. E Ele é o nosso Mestre maravilhoso. Com Ele nós aprendemos. Aí o Seu Espírito Santo tem liberdade em transformar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. E nós frutificamos o fruto do Espírito daí. Glórias a Deus por isso. Ninguém acha a Deus senão por Jesus. Como achar a vida? Somente por Jesus. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso deve ser bem definido para nós. Muitos querem ir ao Pai traçando o seu jeito, Ah, eu sou dizimista, eu tenho certeza que vou para o céu, sou dizimista fiel. Ah, eu não mato, não roubo, vou para o céu. E muitas coisas banais que a gente ouve das pessoas definindo de como ir para o céu. Não. Nós só vamos para o céu se for através de Jesus. Se acharmos a vida em Jesus, aí nós vamos. E para ir para junto do Pai, nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou. Andar conforme Jesus andou, obedecendo a todos os mandamentos do Pai. Exige esforço. Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esforço. Um esforço, mas não é um esforço para conquistar pelo nosso poder. É um esforço para nos submetermos à vontade do Pai. É um esforço para vencermos as vontades da carne no poder do Espírito Santo. É este esforço. Não é um esforço no poder do braço humano. É um esforço no poder do Espírito Santo. E aí nós nos apoderamos, nós recebemos o direito que o Senhor nos promete a estar no céu eternamente. Ninguém acha Deus senão por Jesus. Ninguém. A gente vê muitas pessoas, é triste isso, fazendo rezas, fazendo promessas, fazendo oferendas, fazendo isso, fazendo aquilo, pensando com isto ir para o céu. Mas ficou tão claro que Jesus veio como divisor. A partir de agora fique bem entendido que somente por meio de Jesus se vai para o céu. Tanto que o calendário terreno passou a ser chamado antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio como divisor. Aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. Todos têm liberdade de seguir a crença que bem quiserem. Porque seguir a Jesus é uma escolha, ele não obriga ninguém. É uma decisão pessoal. Tem até leis que protegem a liberdade de escolha de religião. Mas, pelo que a Bíblia diz, é muito claro. Pelo que Jesus diz, é muito claro. Ninguém vai para o céu a não ser por meio do Senhor Jesus. Ninguém acha a verdadeira vida a não ser por meio do Senhor Jesus. Então a decisão é nossa. Nem ele impõe, muito menos nós podemos impor sequer para os nossos familiares. É uma escolha pessoal. A salvação é uma decisão pessoal. Achar a vida compete a cada um de nós em desejar ter esta vida abundante em Cristo Jesus. Querer receber esta vida em Cristo Jesus. Quando nós entendemos assim, aí nós enfrentamos todos os obstáculos imagináveis e não abrimos mão desta vida em Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Tem sentido um vazio interior? Um vazio na alma? Uma ansiedade sem causa? Aquela confusão que vem de repente sobre você? Você muitas vezes se acha como quem vive, mas não usufrui da alegria de viver? Como achar a vida? A resposta está no Senhor Jesus. Toda esta confusão que há na alma, a resposta está em Jesus. João 10:10, disse Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão são os poderes das trevas, são as obras de engano do mundo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, que é a vida, e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio para dar vida medíocre. Jesus não veio para que permaneçamos nas confusões espirituais, intelectuais e diversas outras confusões. Jesus veio para nos tirar de todo qualquer atrapalho e nos dar vida abundante. Não aceite os malefícios do ladrão. Receba Jesus, que é a vida, receba a vida abundante de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.